Reportagem especial.
Além das dificuldades pessoais, muitas vezes as relações entre pais, mães e filhos têm barreiras estruturais. É o caso da situação das mulheres que estão no sistema prisional, expostas no debate que a Câmara promoveu sobre parentalidade positiva e desenvolvimento infantil. O repórter Cláudio Ferreira traz alguns pontos desta discussão.
Quando eu fico muito triste, eu pego a fotografia da minha mãe.
Dados do Departamento Penitenciário Nacional, ligado ao Ministério da Justiça, mostram que no final de 2019 havia quase 37 mil mulheres presas em todo o país, 5% da população carcerária. Deste total, mais de 12 mil eram mães de crianças com até 12 anos. A convivência dessas mães com seus filhos é assegurada por lei, mas no seminário que a Câmara realizou sobre parentalidade, a grande preocupação era como essa interação poderia acontecer para que a punição dada às mães pelos crimes cometidos não se estendesse aos filhos. Elizabeth Maulás, da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, lembrou que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou favoravelmente a que mulheres grávidas e mães de crianças de até 12 anos em prisão provisória tenham direito a regime domiciliar até o julgamento. Ela apontou a necessidade, por exemplo, de que haja um espaço próprio nos presídios para a amamentação dos bebês.
Como é importante a gente ter um lugar adequado, ações de cuidado dessas crianças, proporcionando um espaço humanizado, acolhedor, lúdico, onde essas crianças possam encontrar as suas mães. Que não fiquem marcadas as memórias dessas crianças por um ambiente, às vezes, difícil, opressor, mas que elas possam ter acesso a um local mais lúdico e adequado.
Ana Cifali, advogada do Instituto Alana, organização da sociedade civil focada no direito das crianças, cita o projeto em análise nas comissões permanentes da Câmara, que modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Marco Legal da Primeira Infância e o Código de Processo Penal para garantir direitos para os filhos das pessoas encarceradas. Entre as exigências estão o apoio do Estado à participação das famílias em redes de proteção e cuidado e a programas de visitas domiciliares. Ela reforça a necessidade de políticas públicas que ofereçam melhores condições às crianças que estão numa situação que ela chama de hipervulnerabilidade.
Essa hipervulnerabilidade, ela pode ser agravada em decorrência das características sociais, como gênero, a classe social, deficiências, a raça. Então é fundamental esse olhar interseccional que contemple as diversas vulnerabilidades às quais as crianças são submetidas, para desenhar políticas públicas que contemplem cada necessidade específica desses grupos. E crianças cujos pais ou mães estão privados de liberdade constituem um dos grupos de alta vulnerabilidade social.
Representante do Conselho Nacional de Justiça no debate, a psicóloga Ivânia Guest levou exemplos de boas práticas que pretendem melhorar a qualidade da relação entre pais e mães presos e seus filhos. Iniciativas do Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, de governos e da sociedade civil. Ivânia falou, por exemplo, sobre a ação do Tribunal de Justiça de Goiás para regularizar a guarda das crianças.
Às vezes, um parente ou outra pessoa fica com a criança sem a guarda, então não consegue nem acessar os benefícios, tem dificuldade de colocar na escola. Então, esse foi outro cuidado, né? Essa pessoa que vai ficar cuidando, não ficar informalmente, mas ter a guarda cuidada, né? E essas pessoas, às vezes, não conseguem nem buscar isso. Então, a gente tem que fazer uma busca ativa para esse direito ser favorecido.
Ivânia reconhece que ainda há muito a fazer, como preparar as delegacias, por exemplo, para perguntarem se as pessoas que estão sendo presas têm filhos e quem cuidará deles. Ela salienta, no entanto, que o Marco Legal da Primeira Infância tirou essas crianças da invisibilidade.
Minha mãe me deu a vida e sempre ela me dará a vida.
Outro desafio a uma relação de qualidade entre pais e filhos é quando os pais são só alguns anos mais velhos do que os filhos. A gravidez na adolescência foi outro tema em destaque no seminário da Câmara sobre parentalidade positiva e desenvolvimento infantil. Segundo Luciano Oliveira, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Brasil tem 400 mil mães adolescentes a cada ano. 7 de cada 10 são negras. 6 de cada 10 não estudam. 66% afirmam que a gravidez não foi planejada. A taxa de fecundidade nessa faixa etária é maior nas regiões Norte e Nordeste. A preocupação maior é com as meninas entre 10 e 14 anos, adolescentes grávidas com baixo peso, que não procuram os serviços de saúde para o pré-natal e estão mais vulneráveis a complicações no parto. Os debatedores ressaltaram que a responsabilidade sobre a experiência sexual e a gravidez precoces ainda recai exclusivamente sobre as meninas. Foi o que ponderou a coordenadora da Comissão Externa de Políticas para a Primeira Infância, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal.
A sociedade muitas das vezes traz uma maturidade para as nossas meninas e uma imaturidade, uma falta de responsabilidade do ato da relação sexual para os meninos. Então é muito importante que a gente não tenha receio de falar aqui no parlamento, em qualquer outro lugar, para que a gente possa preservar principalmente crianças, meninos e adolescentes com uma identidade emocional muito mais fortalecida.
Outro ponto salientado no debate é que as condições econômicas das adolescentes contribuem para aumentar o índice de gravidez precoce. Nos ambientes mais pobres, ficar grávida se torna uma oportunidade de mudar de vida. A pedagoga Viviana Santiago, da organização Plan Internacional Brasil, que trabalha com planejamento familiar, reproduziu o relato de algumas meninas.
Olha, quando eu engravidei, gente nunca falou comigo, veio falar. A maneira como eu era tratada, quando eu chegava no postinho, mudava, porque agora eu tô grávida, né? Todo mundo conversava comigo. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que o impacto de viver num ambiente que não te traz perspectivas, faz com que essa realização tenha que vir pelo casamento, pela gravidez. E a gravidez na adolescência, ela é causa e consequência imediata do casamento infantil.
Luciano Oliveira, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, informa que vários ministérios estão juntos na montagem de um Programa Nacional de Educação Sexual. Para Marcelo Couto, da Secretaria Nacional da Família, melhorar a qualidade da relação entre os pais e as mães desses adolescentes e seus filhos pode ter reflexos positivos.
Uma parentalidade adequada constitui um fator de proteção para a gravidez na adolescência. Ou seja, uma interação de qualidade entre pais e filhos tornam essas crianças e futuros adolescentes, ou seja, eles têm um risco menor de uma experiência de sexo desprotegido, de iniciação sexual precoce e de gravidez na adolescência.
Viviana Santiago, da organização Plan Internacional Brasil, afirma que é preciso mudar também a maneira de socializar os meninos. Eles muitas vezes são empurrados para uma vida sexual precoce, com o único objetivo de convencer os adultos da sua masculinidade.
Quando eu crescesse, eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser.
Eu tenho orgulho do pai e tenho cada vez mais. É muito orgulho, meu pai. E gratidão.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A reportagem especial sobre os desafios da parentalidade teve reportagem de Cláudio Ferreira e edição de Vera Morgado. Trabalhos técnicos de Newton Gomes. Os três capítulos estão na página da Rádio Câmara na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.